Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião de hoje, cujo primeiro ponto consiste na audição do Colégio de Ginecologia e Obstetrícia da Ordem dos Médicos, razão pela qual temos o gosto de contar com a presença do Dr. Carlos Veríssimo Batista, Presidente da Direção do Colégio, cuja disponibilidade muito agradecemos. E cumpre-me recordar os termos em que esta audição decorrerá, portanto, na sequência de um requerimento aprovado por esta comissão apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, foi gerida e aprovada nos mesmos termos um requerimento da Iniciativa Liberal de ampliação de entidades a ouvir sobre o aumento do número de cesarianas no Serviço Nacional de Saúde, razão pela qual estamos neste momento a iniciar a primeira dessas duas audições. E assim sendo, irei dar a palavra por até 4 minutos à senhora deputada Angélica da Teresa, que colocará as suas questões. O doutor Carlos Veríssimo Batista, na medida do possível, se puder conter a resposta também em igual prazo, antes de agradecermos, mas obviamente com a tolerância da mesa, sendo que depois desta sua primeira resposta inicial, irei dar a palavra aos demais grupos parlamentares e aí a resposta já será conjunta no final das questões colocadas por esses grupos parlamentares. Assim sendo, e sem mais delongas, reiterando os meus cumprimentos, Sra. Deputada Angélica Teresa, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Presidente da Comissão do Colégio de Ginecologia e Obstetrícia da Ordem dos Médicos e cumprimentar os colegas deputados. A Iniciativa Liberal pediu estas audições em aditamento às entidades solicitadas pelo Partido Socialista porque queríamos perceber esta discussão e, sobretudo, trazer tranquilidade, rigor, dados e ciência para esta discussão, porque não queremos de forma alguma nem diabolizar as cesarianas e temos uma posição muito clara sobre isso, naturalmente com o acompanhamento das equipas médicas. A escolha até deveria ser das mulheres e, portanto, não queremos de forma alguma que as equipas médicas fiquem amarradas ao cumprimento de um qualquer decreto-lei que define uma cota para os partos naturais e para as cesarianas e, portanto, fazer esta discussão com toda a tranquilidade. Uma cesariana pode salvar vidas e isto não pode, de forma alguma, ser posto em causa. E o problema que se coloca aqui é perceber se o aumento das cesarianas no Serviço Nacional de Saúde resulta de razões clínicas, e uma delas, nomeadamente, é haver uma maior complexidade das gravidezes, até porque as mulheres estão cada vez mais a ter filhos mais tarde, e, portanto, isto naturalmente tem implicações no acompanhamento. E daí este convite para ouvir a Ordem dos Médicos. Portanto, em primeiro lugar, aquilo que eu gostaria de lhe perguntar era se, na vossa perspectiva, o aumento das cesarianas no SNS está clinicamente explicado, sim ou não. Ou seja, se, olhando para a realidade dos serviços, há hoje mais razões clínicas que justifiquem este aumento, ou se há ainda falta de informação para percebermos aquilo que realmente se está a passar. Em segundo lugar, gostaria de perguntar se há diferenças relevantes entre hospitais, porque quando olhamos para os dados, até vemos hospitais do SNS que estão altamente pressionados e que até têm um registro de diminuição na taxa das cesarianas. Portanto, esta retórica que se está aqui a procurar instalar, depois, quando confrontada com os dados, não é linear e, portanto, não tem uma leitura clara. Portanto, perceber se existem hospitais onde as taxas parecem mais difíceis de explicar, se nesses casos faria sentido haver uma avaliação clínica mais detalhada, sim ou não. Em terceiro lugar, queria perguntar sobre a decisão clínica em si, ou seja, se os médicos hoje em dia têm condições, se têm o tempo, se têm as equipas suficientes e necessárias para acompanhar o trabalho de parto e tomar a decisão mais adequada a cada caso, ou se esta decisão se deve à pressão sobre os serviços, à falta de profissionais, às urgências sobrecarregadas e, portanto, quer-se despachar aqui um procedimento e isto possa, eventualmente, estar a influenciar a decisão. Por fim, queria perguntar sobre a informação dada às mulheres, que para a Iniciativa Liberal é um tema que é muito caro, se consideram que, em geral, as grávidas recebem informação clara sobre os diferentes tipos de parto, os riscos e benefícios da cesariana e as alternativas possíveis que existem, ou se isso não acontece, porque, mais uma vez, reforço aquilo que disse inicialmente na minha intervenção, nós não queremos de forma alguma impor metas administrativas para perseguir uma qualquer decisão por decreto. A ciência e as equipas médicas é que têm que ter a última palavra e as mulheres também deveriam ter uma palavra a dizer naquilo que deve ser um acompanhamento seguro, com informação clara, uma decisão clínica adequada, porque o corpo é delas, não é dos senhores deputados aqui sentados na Assembleia da República, o corpo é das mulheres e os filhos também serão os filhos delas. Portanto, estas são as perguntas que eu gostaria de colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Angelita Tereza. Então, a palavra ao Dr. Carlos Veríssimo Batista.
Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Cumprimentar o Presidente e os restantes parlamentares. Eu devo dizer um enquadramento. Eu recebi o convite para vir no fim da semana passada. Parece que houve um problema de endereço de e-mail. E recebi com o enquadramento do PS e percebi que não era bem a Ordem dos Médicos ou a direção do Colégio que estava para ser ouvida inicialmente e, portanto, fez-me questionar a Comissão, eventualmente, se era exatamente o Presidente da direção do Colégio que deveria estar aqui. Até porque estava aqui uma das sociedades que pertence ao Colégio, que é a Sociedade Portuguesa da Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal, que é, no fundo, a que regulamenta, digamos assim, todas as diretrizes, os consensos da obstetrícia, mas são todos elementos do Colégio, um deles até era da direção em tempos. Mas tenho muito gosto em responder, só não queria que fosse redundante aqui as minhas respostas e repetíssemos aquilo que eventualmente teria sido dito pela Sociedade Portuguesa da Obstetrícia e Medicina da Reprodução. É evidente que nós temos aqui obstetrícia e medicina materno-fetal, peço desculpa. É evidente, nós temos aqui um assunto que é a taxa de cesarianas a nível nacional está a subir 0,5% ao ano. Devo dizer que tem em linha de conta com os países mais desenvolvidos, nomeadamente os Reino Unido e os Estados Unidos, que são, digamos, os países que nos balizam muito as nossas orientações científicas, mas a Organização Mundial de Saúde fala em 19% idealmente, digamos que é um número algo antigo, mas a Organização de Saúde não advoga que devemos ter uma taxa de mortalidade neonatal de 3.1 em 100 mil. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, devido aos problemas que nós temos relativamente ao elevado número de taxas de cesarianas, não podemos deixar cair nunca esta bandeira que temos uma taxa de mortalidade neonatal abaixo da média da União Europeia, uma das melhores do mundo, e, portanto, se me perguntarem se tem que ter 30% de cesariana para ter esta taxa de mortalidade neonatal, que é, no fundo, o que se pretende que nada aconteça em termos de bem-estar fetal e materno, poderá haver alguns que dizem que sim, que se calhar vamos ter que ter esta taxa. Portanto, aqui a nossa questão e a questão científica que é debatida nos nossos consensos é que, de facto, a taxa é elevada e o que é que poderemos fazer para a diminuir sem deixar cair esta bandeira, sem deixar cair, enfim, esta taxa que tanto nos orgulha por todo o mundo da mortalidade. Eu, quando comecei a obstetrícia há 30 anos, tinha 10 vezes maior a taxa de mortalidade neonatal que tenho agora. Mas o que é certo é que também tínhamos uma taxa de cesariana inferior e isso tem vindo paulativamente a subir. É evidente que, e agora respondendo diretamente à sua pergunta, os fatores inerentes ao aumento da taxa de cesariana estão todos identificados. E, de facto, existem alguns cuja, e devo confessar que existe alguma dificuldade neste momento em obter melhores resultados. Isto porque existem fatores demográficos que são incontornáveis. Nós, nos últimos anos, temos uma população migrante, e eu falo agora, falando como diretor de serviço de um hospital do SNS, de cerca de 50% a 60% de oriundas de países com uma taxa de cesariana elevadíssima. E isto impacta diretamente na nossa decisão clínica. Depois, e respondendo igualmente à sua pergunta, é evidente que, parlamentarmente, não se pode decidir a saúde por leis. Mas pode haver aqui uma ajuda na organização dos serviços. Sem dúvida nenhuma que as equipas desfalcadas, as equipas jovens, as equipas em que temos, por exemplo, na região do Algarve, em que 65% são efetuados por tarefeiros, não existe uma política de serviço, de cumprimento de protocolos, de reuniões clínicas, de avaliação dos resultados, tudo isto impacta seguramente na taxa de cesarianas. Isto, sabemos isto perfeitamente. É evidente que existe uma certa melhoria nos últimos tempos, porque houve aqui uma... Ela estava tão mal que uma pequena correção melhora ligeiramente. Houve aqui uma reestruturação de juntar algumas maternidades, juntar alguns serviços, e isso ajudou a criar alguma previsibilidade. Relativamente à informação das mulheres, sim, eu acho que não posso, de facto, descurar que qualquer mulher que entre num serviço de urgência do SNS, ou mesmo dos privados, não receba a informação em termos de consentimento informado, do que é que se irá passar ou do que é que se vai passar. Isto é o mundo ideal. É evidente, se uma situação de emergência, tudo isto é feito um pouco a posteriori e não está aqui em causa, nem são propriamente estas situações de emergência que impactam na taxa de cesariana. Eu acho que excedi um pouco, não é? Mas enfim.
Muito obrigado, Sr. Dr. Carlos Veríssimo Batista. Vamos prosseguir então, dando a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, também. 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Dr. Carlos Veríssimo Batista, em nome do grupo parlamentar do PSD, também agradecer a sua disponibilidade para vir aqui à Comissão de Saúde, refletir sobre este tema que é, por demais importante, o aumento da taxa de cesarianas no Serviço Nacional de Saúde, que, como já aqui foi dito, é um dos indicadores de qualidade dos cuidados materno-infantis. Se é o mais ou não é o mais importante, já aqui também nos disse que, de facto, a principal bandeira deve ser a taxa de mortalidade neonatal, que nós nos devemos orgulhar, graças também àquilo que é a proficiência dos nossos profissionais de saúde nesta matéria. Mas é com este ponto de partida dos 33% que nós iniciamos este debate. Portanto, temos o início desta reflexão feita por um número, mas também já ouvimos aqui a Diretora-Geral de Saúde dizer que faltam números, ou seja, que ainda existe uma ausência de evidência científica suficiente para nós fazermos esta reflexão com mais capacidade. No entanto, há algo que todos têm concordado, que tem a ver com a categoria multifatorial que está na origem destes números. Ainda assim, sendo multifatorial, há de haver fatores mais e menos preponderantes, e é isso que hoje também aqui debatemos nesta audição. Relativamente aos fatores organizacionais, já ouvimos também aqui o diretor executivo do SNS a dizer que não existe, até à data, relação de nexo de causalidade naquilo que é a organização do sistema com o aumento de taxas de cesarianas no SNS, desde logo porque, até em locais onde existe uma maior pressão de recursos humanos, esse número até tem baixado. Ou seja, e pegando também nas palavras do Dr. Carlos Batista, que aqui também já falou de que a própria concentração das maternidades, as urgências obstetrícias, tem aumentado alguma previsibilidade naquilo que é o sistema, nós também sabemos que no setor privado, onde existe menor pressão dos recursos humanos e equipas completas e capazes, e portanto esta questão organizacional não se coloca tanto, até aí que a taxa de cesarianas tem aumentado. E portanto não nos parece que o fator organizacional deve ser o mais preponderante nesta discussão. Também já se falou dos fatores clínicos e do aumento da idade das mães, cada vez mais, o aumento das comorbilidades, da hipertensão, da diabetes gestacional, ou seja, há uma maior complexidade naquilo que são os partos em Portugal, há um maior risco clínico associado, e isso pode estar também na origem deste aumento do número de cesarianas. Mas também aquilo que são os fatores demográficos e sociológicos, já aqui falamos também, o Dr. Carlos Batista, naquilo que são a população migrante, daquilo que é as tendências, desde logo na preferência das grávidas, naquilo que são as decisões que devem ser informadas. E aqui outro tema também que já foi alvo de discussão nesta audição, que é a decisão informada por parte das grávidas. Ontem ouvimos exatamente a Presidente da Sociedade Científica dizer que quando existe uma comunicação eficaz da parte do médico com a grávida, normalmente a grávida opta por um parto normal, por um parto vaginal. E, portanto, também aqui é uma das primeiras perguntas que tenho para fazer à direção do colégio, que é que medidas e quais é que têm sido as estratégias para que os médicos tenham tido uma maior, ou procurem ter uma maior capacidade de que esta decisão seja o mais informada possível por parte das grávidas. E queria também perguntar-lhe sobre a sua perspectiva, já disse aqui um bocadinho sobre esta evolução da taxa de cesárea nos últimos anos, mas também de que forma é que esta escassez de recursos humanos na área da ginecologia e obstetrícia, em comparação com outros países, pode estar na origem do aumento de taxas cesarianas, porque nós sabemos que quando existem gravidezes que são melhor acompanhadas, normalmente a previsibilidade permite que exista um parto vaginal. Já aqui falou da população migrante, de cada vez existirem gravidezes que não são tão bem acompanhadas quanto isso, mas queria que fizesse esta reflexão connosco para que os deputados também possam estar mais capazes para discutir este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. Palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputada Cláudia Estevão. Faça 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Dr. Carlos Veríssimo Batista, agradeço a presença nesta comissão, na qualidade de Presidente da Direção do Colégio de Especialidade Obstetrícia, de Ginecologia e Obstetrícia da Ordem dos Médicos. Aqui, nesta discussão, o que está em causa não são as cesarianas feitas porque são necessárias, porque nós todos compreendemos que quando existe uma indicação clínica, efetivamente as cesarianas salvam vidas e, portanto, este nunca será o foco desta discussão. Aqui, o que importa perceber é por que razão as taxas de cesarianas no Serviço Nacional de Saúde atingiu 33,2% em 2025, com mais de 2 mil intervenções, e em algumas regiões chegou a atingir valores superiores a 35%. A entidade reguladora da saúde mostrou que em 2024 a taxa global em Portugal continental foi de 38,7%, com 32,7% no Serviço Nacional de Saúde e 63,4% em unidades não integradas no SNS. E mostrou também outro dado relevante, é que mais de metade das cesarianas ocorreu sem trabalho de parto. E isto é algo que não podemos ignorar. Estes números, obviamente, têm que ser lidos clinicamente, mas também devem ser lidos do ponto de vista da organização dos serviços, como já aqui foi aflorado. Não basta conhecermos a média nacional, é também necessário conhecer o perfil das grávidas, a indicação que foi registada para este ato, a existência ou a ausência de trabalho de parto, a unidade onde ela ocorreu, os grupos de Robson, as condições reais da maternidade e o uso efetivo que é feito dos dados que são disponibilizados. A portaria de 2016 prevê e estabeleceu a recolha de dados obstétricos neonatais detalhados. Desde 2015, que a norma da Direção-Geral de Saúde sobre indicações de cesariana prevê registro de auditoria, classificação de Robson, portanto, não é falta de instrumentos que existem. A questão aqui é saber se os instrumentos que estão no terreno efetivamente estão a servir para corrigir práticas e para apoiar as equipas nas decisões para que prossigam na melhoria contínua dos cuidados. Posto isto, as questões que gostava de lhe colocar é, a primeira, na leitura do colégio, esta subida é explicada, sobretudo, por maior risco clínico das grávidas ou, na perspectiva do colégio, se há fatores organizacionais que também pesam. Refiro-me, por exemplo, às escalas, disponibilidade de anestesiologia, urgências condicionadas, transferência de grávidas, pressão sobre maternidades de referência, analgesia epidural e organização do trabalho de parto no bloco de partos. Também gostava de saber que conhecimento tem o colégio sobre a utilização efetiva da classificação de Robson nas maternidades do SNS, porque sem dados por hospital, por indicação clínica, por presença ou ausência de trabalho de parto, sem estes dados, o que eu gostava de saber é se é possível efetuarmos uma auditoria séria a esta questão das cesarianas. Depois, também, sobre a proporção de cesarianas sem trabalho de parto, Se o colégio entende que este valor é expectável clinicamente ou se tem que ser analisado de uma forma particular, sobretudo em cesarianas programadas não emergentes. E nestes casos, se uma segunda opinião clínica é algo que deve ser reforçado sempre que a situação naturalmente o permita. Depois, também questionar o colégio sobre, em relação aos internos de ginecologia obstetrícia, se estes estão a ser expostos suficientemente ao parto vaginal instrumental, designadamente partos com ventosas, forceps ou espátulas, se a prática se desloca cada vez mais para cesarianas, como se garante que a próxima geração mantém competência e confiança nestas alternativas seguras, quando elas são naturalmente clinicamente adequadas, e se o colégio dispõe de dados sobre o cumprimento mínimo formativos nestas áreas. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Estevam. E agora a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também 4 minutos. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria cumprimentar o Dr. Carlos Juríssimo Batista e agradecer pela sua presença aqui. Iniciámos este debate a partir de dados públicos sobre o crescimento e a evolução do número de cesarianas, em particular no quadro do SNS. A verdade é que ao longo de já muitos anos temos vivido com uma espécie de situação quase simétrica entre o que acontece no peso de cesarianas nos hospitais públicos e nos hospitais privados, e este crescimento regular no SNS corre o risco de mudar mesmo um panorama mais global, por se aproximar crescentemente, ainda que estejamos muito longe do peso das cesarianas nos hospitais privados. Das audições que aqui temos feito, eu julgo que seria importante olhar para duas dimensões diferentes deste problema. A primeira, a evolução do total nacional desta questão, e a outra, a existência de disparidades muito, muito significativas, porque é evidente que todos sabemos que esta é uma questão multifatorial, mas os fatores não diferem assim tanto ao longo do território, da natureza, do estabelecimento de saúde em que o parto acontece, para justificar diferenças tão, tão significativas. E por isso importava compreender melhor o que é que justifica estas diferenças entre estabelecimentos de saúde. Nós sabemos que muitas vezes ainda são repetidas os números que durante anos a OMS enquadrou e recomendou, mas que aos poucos, também pela evolução social que também existe, a OMS foi evoluindo, nunca se libertando ou nunca deixando de cair o conceito de que as cesarianas devem ser realizadas apenas quando clinicamente justificadas. E aqui deparamos-nos com um problema já aqui referido, muito destacado pela Sra. Diretora-Geral de Saúde, relativa à não existência de dados completos e totais, quer no que diz respeito a cobrir todos os hospitais, quer também no que diz respeito a cobrir toda a informação necessária para provavelmente aprofundarmos algumas das questões que aqui estou a fazer. Por outro lado, num quadro diferente deste, o Dr. Caldas Afonso referiu a existência de um novo regime de registros informático que assim permitiria um conhecimento aprofundado, mas aqui estamos com dados muito diferentes sobre se eles ainda estão em 16 ULS ou já de forma mais generalizada no total das ULS. E por isso gostaria de lhe perguntar, por um lado, ou de juntar às perguntas já feitas, como é que vê esta necessidade de informação e o que é que do ponto de vista do Parlamento, ou seja, deste braço legislativo, poderíamos fazer para ajudar a que a realidade fosse efetivamente conhecida e com o detalhe suficiente para avaliarmos efetivamente esta evolução? Em segundo lugar, perguntar-lhe como é que vê as diferenças regionais e se elas de alguma maneira podem indiciar as dificuldades que em algumas regiões temos tido nesta ideia de partos programados, que se sabe a partir de onde é que se vão localizar e com quem, se isso pode ter alguma influência. E, finalmente, perguntar-lhe como é que entende, e sabemos que aqui há muitas divergências, a mim o que me cabe é perguntar que se deve lidar com alguns hospitais que, neste relatório de entidade reguladora da saúde, vemos que têm mais de 90% dos partos realizados em cesariana. Que instrumentos têm, por um lado, a Ordem dos Médicos e a sociedade, e, por outro, o Estado, o Governo, a entidade reguladora, a Direção-Geral de Saúde, para lidar com números que dificilmente podem ser enquadrados na tal ideia de clinicamente justificável, porque é muito atípico se mais de 90% dos partos realizados forem em cesarianas que isso se justifique do ponto de vista clínico. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mariana Vieira da Silva. E agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Paulo Santos também. 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento e agradeço os elementos já partilhados aqui com a Comissão relativamente às cesarianas no nosso país, em particular no Serviço Nacional de Saúde. Temos vindo a acompanhar também a evolução desta situação e o facto de haver um aumento também de haver números que são diferenciados de região para região. A pergunta também já foi colocada relativamente a isso, como é que se, não só como se avalia, mas o que é que justifica de facto essa diferenciação entre regiões do país. Mas eu gostaria de lhe fazer duas perguntas, já aqui fez referência também relativamente à influência e ao impacto que a falta de recursos humanos, de profissionais, pode vir a ter nestes dados que agora são públicos, mas eu gostava de lhe fazer duas perguntas que se prende com o seguinte, porque esta é uma grande preocupação que temos e foi agora recentemente tomada esta decisão por parte do Governo de fechar serviços de urgência de obstetrícia e de concentrar, e estamos a falar de concentrar em hospitais que não terão a capacidade para dar a resposta ao conjunto da população que passam a abranger com esse encerramento, se isso também não pode ser um elemento de influência, tendo em conta a elevada pressão sobre os serviços que ficam abertos. Aliás, eu creio que até que muitas mulheres grávidas não será possível dar resposta nesses hospitais e terem que ser transferidos até para outros mais distantes da sua área de residência. Gostava de lhe perguntar como é que olha para isso, mas também uma outra questão, porque é público e tem-nos vindo também a chegar preocupações relativamente a isso, o aumento do número de gravidezes não acompanhadas, não vigiadas, a dificuldade que as mulheres grávidas, mesmo quando acompanhadas, por exemplo, na realização de ecografias, há uma dificuldade, as ecografias que estão previstas ao longo da gravidez, e estou a falar de gravidezes sem risco, como é que isto, se isto também poderá ter aqui algum impacto ou não, era uma pergunta que lhe gostaria de fazer. Depois a outra questão, não podemos deixar de fazer esta apreciação, porque se é verdade que o número de cesarianas no Serviço Nacional de Saúde aumentou, a diferença entre as cesarianas que são realizadas no setor público e no setor privado é abismal. E no setor privado, creio que são cerca de 2/3 dos partos são por cesariana. Eu gostaria de perguntar como é que, não só como é que olha, mas como é que justifica isto. Porque ainda na audição de ontem foi feita referência de que essa discrepância, é difícil de reconhecer essa discrepância, mas se não estará também aqui, neste grande número de cesarianas no setor privado, critérios não clínicos, mas no plano económico ou financeiro, que prevalecem sobre os critérios clínicos, vá, de certa forma, dizer desta maneira. E a última pergunta que eu gostaria de lhe fazer, tendo em conta a sua experiência, o seu conhecimento, mas também o contributo que pode dar também depois para a tomada da decisão política, na sua opinião, o que é necessário, o que é que fazia falta, no concreto, qual é que é o caminho que deveria ser prosseguido para que aqueles que são os indicadores, ou seja, aqueles que são as boas práticas clínicas, de facto tenham condições para poderem ser efetivamente implementadas, não é? Ou seja, a pergunta que eu quero, que de certa forma gostaria também de fazer, era se, na sua opinião, estão garantidas as condições para que os profissionais possam tomar as decisões em função daquilo que, de facto, são as boas práticas clínicas e, na sua opinião, o que é necessário fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. E, então, concluídas estas questões, devolvi a palavra ao Sr. Dr. Carlos Veríssimo Batista. Dispõe de cerca de 16 minutos. Faça favor.
Muito obrigado. Bem, iria exatamente começar por fim, que é exatamente uma questão que põe muito em causa o funcionamento da direção do colégio, porque o colégio é responsável, portanto, é o órgão responsável pela formação, pela auditoria das boas práticas da obstetrícia portuguesa, e, nomeadamente, no currículo que está publicado na portaria da formação do internato de especialidade, existe uma quantidade enorme de números que eles têm que cumprir, nomeadamente na aplicação, e também respondendo à doutora do Chega, nomeadamente nos partos instrumentados, nos partos vaginais, nos partos fórceps e ventosas e também no número de cesarianas. E normalmente os currículos são melhor vistos os que têm maior número de partos vaginais do que, eventualmente, os que têm maior número de partos cirúrgicos. Portanto, o colégio, neste aspecto, tem aqui um papel importante na formação e alguma força neste sentido. Eu não sei se têm a noção, mas uma das noções que eu tive exatamente quando estive a pesquisar estes números foi exatamente a dificuldade dos números. Isto é, linear, e se calhar aqui vocês possam dar uma ajuda neste sentido, porque, de facto, nem todos os hospitais têm o mesmo sistema informático e a base de dados é quase que dada à DGS manualmente. Isto para nós mesmo. E a DGS acho que já assumiu também que tem essa dificuldade, e nós no colégio há muitos anos que o afirmamos. Eu dou o exemplo do meu hospital, que há 6 meses que andamos a mudar o sistema informático e aquilo disrupta a nossa vida no dia-a-dia. Portanto, é essencial haver uma base de dados para que possamos clinicamente e cientificamente perceber o que é que cada hospital está a fazer e daí tomar as decisões que possam daí advir. Mas eu não sei se têm noção, e isto é a dificuldade, que apesar da taxa dos cesariana dos privados, comparativamente com a do SNS, a dos privados é muito elevada, todos nós sabemos isso, e é preciso ter uma cautela, e se tiver tempo eu poderei dar a minha opinião, mas está a descer, não sei se têm a noção. É uma taxa elevada, mas está a descer, enquanto que a dos SNS continua elevada, é mais baixa, mas está a subir. Portanto, aqui é que temos que olhar para este tipo de situação. É evidente que não podemos misturar muito as populações que vão ao privado, como todos podem reconhecer, com as populações que vão ao público, existem, e quanto mais a gente as compararmos e as misturarmos, mais as diferenças conseguimos estabelecer. Não é seguramente, e isso já foi corrigido neste momento, respondendo diretamente à sua deputada do PCP, aqui o fator monetário está corrigido. Portanto, está em consulta pública os novos códigos de nomenclatura, que foi contribuição do Colégio também e de toda a Ordem dos Médicos, e que iguala, digamos, o valor da cesariana ao valor do parto vaginal. Portanto, em princípio, isso estará corrigido, se isso era um fator que eventualmente pudesse interferir, e se calhar sim. De modo que o que é que o Colégio poderá contribuir é exatamente chamar a atenção das auditorias clínicas regulares, padronizadas, as ações de formação, as autorizações das normas, dar pareceres às sociedades, tudo isso é, digamos, a ação que o Colégio define, e a formação dos novos internos também tem que ter a qualidade que se nos impõe. Mas, e para terminar, e já me estou a acabar, enfim, o meu tempo, eu acho que...
16 minutos.
Tenho 16 minutos. Então
só
fico...
É o sumatório dos tempos.
Pronto. Então isso descansa-me um pouco. Isso descansa-me um pouco. Ora bem, é evidente que, e como disse há pouco, os fatores associados ao aumento da taxa de cesariana estão todos identificados. É evidente que existem alguns em que a gente não pode mexer, e vou-me repetir, a população migrante que chega com uma taxa elevadíssima de partos cirúrgicos, com cirurgias anteriores, que impacta a decisão clínica, sem dúvida nenhuma. Os fatores da vigilância deficiente da gravidez, como a doutora referiu, é evidente que isso também impacta pela dificuldade, digamos, que as grávidas têm hoje em dia de poderem ter uma vigilância normal, digamos assim, com todos os exames e os MCDTs, e que chegam eventualmente aos serviços de urgência, num contexto de urgência em que a opção da cesariana muitas vezes é previsível, porque chegam numa situação em que nós não conseguimos mitigar, nem conseguimos perceber o risco, e sabemos que existe um risco, é evidente que sim. A organização institucional, com certeza, eu acho que aqui é que, digamos, temos que, e é onde possamos eventualmente mexer, porque a gente não pode mexer nas populações migrantes, a gente não pode mexer nas taxas de cesarenas que implicam a patologia materna, a idade materna, a diabetes, enfim, todas as comorbilidades que a idade materna atual hoje em dia, que é de volta de 32 anos, quando eu comecei com 25, portanto, tudo isto modifica as comorbilidades e modifica a nossa atuação clínica seguramente. Portanto, essas são situações em que a gente não pode mexer, e elas são muito mais evidentes também na medicina privada, em que existe uma maior taxa de idade materna na primeira gravidez, de medicinas de PMA, portanto, de reprodução assistida, com toda a comorbilidade que daí existia, a medicalização, os medicamentos, enfim, as gravidezes múltiplas, tudo isto impacta, e que são as situações que a gente não consegue alterar. Onde é que a gente consegue alterar? Eventualmente, na organização dos sistemas. Isso, sem dúvida nenhuma, a falta de profissionais. Temos que criar políticas que incentivem a fixação, isto parece um clichê, mas é verdade, a fixação dos médicos ao SNS, se nós quisermos modificar todo o tipo de atuação de obstetrícia no nosso SNS. E daí eu acho que os parlamentares têm uma ajuda a dar, quer dizer, vamos lá ver, já existe, enfim, a doutora Mariana falou no professor Carlos Afonso, nós tivemos 2 anos na Comissão de Saúde, eu também pertenço à Comissão de Saúde da Mulher e da Adolescência, 2 anos a criar, digamos, um documento que eventualmente pode ajudar a fixar, e, enfim, esperamos ainda que esse documento seja regulamentado, e aí tem uma ajuda. Eventualmente poderá criar algum incentivo para a fixação de alguns médicos, um incentivo à produção, portanto, tudo isto, porque não há mecanismo nenhum que possa alterar tanto a taxa de cesariana, tanto como a instituição das equipas normalizadas, dos serviços orientados, dos serviços organizados. 55%, eu tenho aqui um documento do Algarve em que 66% das urgências do Algarve são asseguradas por tarefeiros, quer dizer, isto é inconcebível, são serviços que não têm uma rotina laboral, não têm reuniões, não têm protocolos, não discutem, porque são muito dispares, vêm de outros sítios com outras realidades. Portanto, fatores demográficos e epidemiológicos, já aqui falámos, a vigilância da gravidez é importante, diretamente de déficit, ou mais importante, o déficit da vigilância da gravidez, eventualmente devido às irregularidades e às disparidades entre as regiões que nós, hoje em dia, visualizamos. A organização dos serviços de saúde, isto é muito importante. É evidente que existe aqui uma literacia que é preciso, enfim, desenvolver, quer nas próprias população, quer nos próprios médicos. Neste momento, nós temos isto bem documentado, existe uma maior procura da previsibilidade e menor tolerância ao risco, quer dizer, as pessoas querem saber algo mais que a gente não lhes consegue dizer e têm uma menor tolerância, digamos, ao risco. Pois existem alguns planos de parto que nem sempre são alinhados à evidência científica. Um aumento dos partos domiciliares é outra coisa que nós verificamos essencialmente no período da pandemia, e isto impacta muito, pois chegam aos hospitais com algumas emergências que o próprio hospital desconhece. Portanto, tudo isto. Depois os fatores médico-legais, quer dizer, existe uma adoção de práticas mais defensivas. A nossa especialidade é das especialidades que mais litigância tem, e isto impacta também na decisão do clínico. Enfim, não é só um problema nosso. Ainda ontem em Espanha recebi aqui uma notificação em que eles tiveram maior A maior indemnização por negligência médica na história de Espanha, 13 milhões de euros, foi por uma deficiência de assistência no parto. Portanto, isto não é um problema nosso, isto é um problema mundial. Portanto, diria eu que, em conclusão, precisamos de ter mais profissionais no SNS e temos que fazer tudo o que é possível e que tiver ao nosso alcance para poder dotar os serviços das equipas necessárias. Temos que ter uma uniformidade de obtenção de dados para que possamos, uma base de dados nacional, para que possamos eventualmente perceber o que é que cada região está a fazer. Enfim, eu acho que, não sei se respondi praticamente a tudo, mas de facto, a doutora perguntava-me no encerramento dos serviços, tanto quanto eu sei, não houve encerramento de nenhum serviço. Houve o encerramento do serviço de urgência, não houve encerramento do serviço de obstetrícia, é uma coisa diferente. Às vezes está aqui uma confusão entre semântica, é uma coisa diferente. Assim como, por exemplo, o encerramento do serviço de urgência de obstetrícia de Vila Franca, que impacta diretamente comigo, que eu sou diretor de serviço de Beatriz Ângelo, que já estava a impactar. Mas, de facto, um elemento do quadro do hospital não dá para fazer perfeitamente nenhum serviço de urgência com tarefas. De modo que os serviços continuam a funcionar. Não continuam a funcionar é na emergência. A emergência foi deslocalizada para outro serviço, mas eu também não vejo aqui, sinceramente, nenhuma outra opção de momento realizável. Isto impacta na taxa de cesariana? No início, sim. Obviamente, porque são situações que chegam ao outro hospital, muitas vezes por desconhecimento da equipa que lá está, uma vigilância mal conduzida e deficitariamente, mas depois, isso eu vejo pela minha experiência pessoal, depois da organização do sistema, eu acho que até estabilizou ou até melhorou, porque no fundo o que se pretende aqui, e vem em linha de conta daquilo que eu tinha dito, é uma estabilidade do serviço institucional ou do serviço de obstetrícia, da maneira que for possível fazê-la. Portanto, eu diria que sim, no início, com estas alterações e encerramentos de serviços de urgência, seguramente, e a gente que faz serviço de urgência e que está no campo percebe isso, seguramente que houve, as equipas eram mais jovens, e houve uma debandada de alguns obstetras séniores, que todos nós sabemos, para o setor privado. Isso deixou algumas equipas mais jovens que têm uma tolerância ao risco, uma inexperiência, eventualmente utilizam a cesariana como um meio mais exatamente para que não haja um desfecho materno-fetal, digamos, desfavorável.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então para uma segunda ronda muito breve, um minuto a cada grupo parlamentar, e o Sr. Presidente da Direção do Colégio terá a amabilidade de responder final, tendo também o tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões. Começando então pelo grupo parlamentar do PS, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e desde já agradecer ao Dr. Carlos Batista, que também, enquanto diretor de serviço do Hospital Beatriz Ângelo, conseguiu aqui hoje explicar à senhora deputada do PCP de que não houve encerramento dos serviços de obstetrícia. Mas dizer-lhe que, por muito que tentemos explicar, o PCP nunca vai compreender que isso não aconteceu. Mas quero aproveitar esta oportunidade também para lhe perguntar o seguinte. Nós hoje concluímos que, mais do que determinantes financeiros, organizacionais, demográficos ou sociológicos, o que importa para a decisão de uma cesariana é o fator clínico. Eu queria aproveitar esta oportunidade para lhe perguntar o seguinte. Nós sabemos que ter equipas completas nos quadros do Serviço Nacional de Saúde é absolutamente essencial. E quero perguntar a sua opinião em relação a dois aspectos que são alteráveis e que dependem também do poder político decidir. Um tem a ver com a regulamentação do trabalho dos tarefeiros, que procurará uma maior equidade entre aquilo que são os prestadores de serviços e aquilo que são os médicos do quadro. Se entende que isso é um passo importante para atrair obstetras para o Serviço Nacional de Saúde, e por outro lado também se entende que outros aspectos têm sido discutidos nesta Assembleia da República, a introdução da terminologia de violência obstétrica na lei pode ser um fator que atraia ou afaste obstetras do Serviço Nacional de Saúde e da profissão em geral. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. A palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Cláudia Estevão, também. Um minuto, faça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dr. Carlos Veríssimo, eu queria desde já agradecer a informação que nos facultou na primeira ronda e, para terminar, quero apenas colocar-lhe duas questões sobre o percurso anterior ao parto, porque, na realidade, a decisão obstétrica não começa na sala de partos, começa antes. Depende da vigilância da gravidez, referenciação, informação clínica, com que a mulher chega à maternidade. E, nesse contexto, aquilo que eu gostava de tentar compreender é, na leitura do colégio, a falta de vigilância da gravidez nos cuidados de saúde primários, sobretudo em grávidas sem médico de família, se pode fazer com que cheguem à maternidade mais tarde, com a informação clínica incompleta, menor estratificação de risco e menor margem para uma condução segura do parto. E a última pergunta é: que articulação deve existir entre os cuidados de saúde primários e as maternidades e as equipas multidisciplinares para melhorar a referenciação, reduzir a incerteza clínica e evitar intervenções que poderiam ser prevenidas? Porque, na realidade, quando o acompanhamento falha antes da chegada à maternidade, o hospital vai receber, certamente, mais incerteza clínica e a decisão do parto fica mais pressionada. E daí que esta parte do percurso das mulheres deva também ser considerada nesta discussão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Estevão. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer os esclarecimentos já dados. Esta questão dos cuidados de saúde primários é muito importante e também gostaria de ouvir sobre essa dimensão. Ainda que, volto ao meu tema inicial, quando olhamos, por exemplo, para hospitais do SNS, onde houve melhoria recente destes dados, elas coincidem com hospitais, com o ELS, onde há muita falta de médicos de família. E, portanto, às vezes dá a sensação que há aqui qualquer dado na caracterização destas evoluções que nos está a escapar, porque ela não pode ser apenas esta dos cuidados primários, que são muito importantes, porque senão não teríamos, por exemplo, numa Amadora Sintra, uma melhoria destes indicadores. E eu gostaria que pudesse dedicar-se um bocadinho mais a o que é que poderíamos fazer para compreender estas evoluções, porque nestas evoluções pode estar a chave do caminho que ainda temos que fazer em OLS que estão a deteriorar estes indicadores em vez de os melhorar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Angelique da Teresa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e desde já agradeço também os esclarecimentos que já foram dados. Eu gostaria de reforçar algumas perguntas que coloquei no início da minha intervenção e que não foram respondidas, porque para nós é fundamental perceber aqui o enquadramento. Ou seja, os dados que nós conseguimos expurgar e olhar mostra depois uma realidade muito diferente. Há hospitais que têm casos e que recebem casos muito mais complicados. Há a questão demográfica, como já foi aqui falada, de termos mães que têm filhos cada vez mais tarde. Também temos a comunidade migrante, ou seja, muitas mulheres que não tinham um acompanhamento adequado e, portanto, quando chegam a um hospital, há uma série de procedimentos que têm que ser tidos em conta, mas aquilo que nós gostaríamos, de facto, de perceber é se o colégio identifica variações entre unidades que mereçam uma análise mais aprofundada, ou seja, se há dados em determinados hospitais que refletem uma taxa elevada de cesarianas que são realizadas e que não têm uma explicação aparente e, portanto, dada a dificuldade da explicação, tenha que, de facto, ser investigada e perceber porque é que aquelas cesarianas estão a acontecer, para nós termos, inclusive, uma avaliação clínica um bocadinho mais detalhada. Portanto, eu gostaria de voltar a reforçar estas questões, porque para nós são essenciais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, para concluir, Sr. Deputado Paulo Santos, também. Um minuto, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, sei que o que foi encerrado foram serviços de urgência. Agora, não se quer é mascarar isso, como fez o Sr. Deputado do PSD, para procurar esconder aquilo que foi a decisão, porque na prática esses serviços de urgência hoje têm a porta fechada e a verdade é que se as grávidas se lá dirigirem à urgência não têm qualquer tipo de atendimento. E isso não é uma questão de sumenos. Aliás, nós até consideramos isso como, para além de todas as questões que suscita e que já tivemos a oportunidade de referir, não vou referir agora porque não é o tema desta audição, mas temos temos até preocupação, aproveito para partilhar, se isso não pode ser um elemento para contribuir para o esvaziamento do serviço de obstetrícia do próprio hospital. Bom, mas isso é outra reflexão, pois, que possamos fazer. Eu queria agradecer muito os elementos que partilhou aqui connosco e esta preocupação, sobretudo, relativamente aos profissionais de saúde, porque eu creio que esta é uma questão central relativamente ao problema que estamos a viver, porque quando falamos de gravidezes não acompanhadas, quando falamos depois das próprias equipas do hospital, se não tiverem dotadas dos meios humanos suficientes, naturalmente isso terá impactos e cria constrangimentos até do ponto de vista da organização do próprio serviço. E, portanto, nós consideramos, sim, eu vou terminar, consideramos que sim, que é fundamental, aliás, e temos vindo a intervir nesse sentido, da valorização dos próprios profissionais para que se consigam fixar no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, concluídas as questões, a palavra ao Dr. Carlos Veríssimo Batista. Dispõe 5 minutos. Faça favor.
Muito obrigado. Ora bem, todas as questões, se repararmos, estão à volta de aquele fator que a gente pode trabalhar, que são a organização dos serviços de saúde. Porque existem os outros que eu já referi, demográficos, idade materna, whatever, não conseguimos manobrar e temos que viver com eles. Agora, e todos os grupos parlamentares falaram num ponto que para nós é fundamental, que são os cuidados de saúde primária. Eu acho que os cuidados de saúde primária são a base da melhoria desta organização dos sistemas de saúde. Não temos qualquer tipo de dúvida. Existe uma comissão de acompanhamento, como vocês sabem, a qual eu também pertenço, da gravidez de baixo risco, isso tem outro envolvimento, e que estamos a tentar mitigar este aspecto. Depois, a falta de dados, e começando ali para a sua doutora da Iniciativa Liberal, que me diz que eu não respondi na primeira ronda, a falta de dados é um handicap que nós temos, de facto, bastante grande. De tal maneira que uma das OLS que aumentou a taxa de sarena, uma OLS do Norte, que em teoria está bem equipada em termos de recursos humanos e que nós estamos a tentar perceber o que é que se passou. Eventualmente, uma das outras, dos outros fatores que não são dependentes da organização, eventualmente a população, digamos, algum fator demográfico, epidemiológico, poderá estar, mas é apenas uma. Agora, em termos da organização dos serviços de saúde, e começando pelo doutor do PSD, eu estou completamente de acordo. Esta política dos tarefeiros, neste momento, é necessária, mas é disruptiva para os serviços. Temos que arranjar algum outro mecanismo, e eu já disse isto várias vezes, até mesmo no Secretário de Estado e nas reuniões com a tutela, é incomportável nós termos equipas, e nomeadamente do Algarve, em que 60% e tal são asseguradas por tarefeiros, não quer dizer que se não tenham, digamos assim, a habilitação técnica, têm, porque senão o colégio não lhes daria, obviamente, a possibilidade de exercerem. Mas a conjuntura é que está errada. Portanto, não existe aqui um compromisso, digamos, manobrável pela coordenação, pela direção do serviço de um indivíduo que tenha prestação de serviços. Portanto, eu acho que, obviamente, aqui é um ponto a melhorar e é um ponto a rever a política das prestações de serviços dos chamados tarefeiros. Depois, também pegando na lei que aqui há 15 dias estivemos a debater neste mesmo comissão da violência obstétrica, tudo o que possa eventualmente, e a nossa posição já foi clara, não vamos por aí, tudo o que possa aumentar, digamos, a litigância vai afastar profissionais do SNS, isso não tem qualquer tipo de dúvida, vai aumentar a dificuldade da tolerância ao risco pelo medo de médico legal e vai mexer na taxa de sarana. Isso é um processo que nós estamos, já identificámos há bastante tempo e, digamos, quase metade do meu trabalho como presidente do colégio é dar pareceres, é definir peritos, é, enfim, todos os dias mexeram situações destas e isto, de facto, transparece para as equipas e as equipas essencialmente, se forem menos experientes, têm uma capacidade de definição clínica e de tolerância ao risco e optam por um parto cirúrgico com maior facilidade, obviamente. Portanto, tudo, qualquer lei que implique um aumento, digamos, médico-legal e que se afaste um pouco da realidade clínica ou do bom senso, ou eventualmente custa-me associar que existe aqui algum interesse económico por trás, e tudo isto vai dificultar seguramente o nosso caminho na diminuição das taxas de cesariana. Por fim, cuidados de saúde primários. Perfeitamente de acordo, os médicos de família são, digamos, a base da dificuldade que nós temos da vigilância das gravidezes de baixo risco. Portanto, são eles a primeira porta de entrada do SNS, que podem perfeitamente assegurar as gravidezes de baixo risco, só que eles não são suficientes, ponto. Neste momento, estamos a trabalhar nesse sentido para tentar, nomeadamente com a Ordem dos Enfermeiros, usar os enfermeiros especialistas em saúde materna para que nos possam dar uma ajuda neste sentido e para que não nos cheguem aos serviços de urgência situações, e isso é muito frequente, cada vez menos, devo dizer, porque temos conseguido organizar de alguma maneira, é muito frequente chegarem situações que no início eram de baixo risco, não foram vigiadas, portanto o fator da vigilância da gravidez aqui é muito importante e daí não podemos dissociar o principal papel dos serviços dos cuidados de saúde primários e dos médicos de família. Acho que passei o tempo. Mas...
Muito obrigado, Dr. Carlos Veríssimo Batista. Creio que respondeu a todas as instâncias das senhoras e senhores deputados, a quem agradeço, obviamente, as questões formuladas e, em nome da Comissão Parlamentar de Saúde, agradecer ao Colégio de Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia da Ordem dos Médicos, na pessoa do seu Presidente, toda a colaboração prestada e, portanto, da parte da Comissão também manifestar toda a disponibilidade para aquilo que aprouver a ambos. E, portanto, senhoras e senhores deputados, permitir-me-me só a interrupção de acompanhar o Sr. Presidente e já faremos a audição subsequente de imediato.